No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Empreendedora de turismo comunitário e artesanato de Santarém é finalista do Expo Favela Brasil. Parceria com a FUNAI pretende fortalecer escolas da terra indígena Yanomami. Secretaria de Meio Ambiente do Careiro inicia a revisão do Código Ambiental do município. Fiéis católicos de Manaus participam do Jubileu dos Pobres.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá, você. Na edição de hoje, a empreendedora de turismo comunitário e artesanato de Santarém é finalista do Expo Favela Brasil. A coordenadora do Turiarte, Natália Dias, é da comunidade Vila Brasil e o Arapiuns. Acompanhe os detalhes com Daniela Pantoja.
A produção agroextrativista, o turismo de base comunitária e o artesanato de Santarém, especificamente dos rios Arapiuns e Tapajós, ganha novamente destaque nacional. Isso porque a coordenadora da Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, Turiarte, a empreendedora Natália Dias, é uma das 10 finalistas do Expo Favela Innovation Brasil 2025. A jovem de 24 anos, nascida na comunidade Vila Brasil, às margens do rio Arapiuns em Santarém, tem em suas raízes um ambiente marcado pela força da economia criativa e do empreendedorismo familiar. Filha de Cláudia Dias, artesã e sócia fundadora da Turiarte, entrou na cooperativa aos 17 anos e, desde então, se tornou uma das principais lideranças jovens da organização. E para a Natália, conquistar esse espaço é bastante significativo, principalmente por representar o estado do Pará e o artesanato do rio Arapiuns.
Tá no top 10 é uma emoção muito grande, né? Representando o nosso estado, o estado do Pará, que é um estado muito rico, principalmente no empreendedorismo, representando o artesanato do rio Arapiuns, do turismo de base comunitária que a gente faz dentro da nossa cooperativa. Não tenho nem palavras para falar, mas é uma emoção muito grande que eu tô sentindo e só tenho muito a agradecer a todo o apoio que eu tô recebendo, principalmente da equipe do Pará.
Natália destaca ainda o trabalho desenvolvido pelas mãos de muitas mulheres artesãs que passa de geração em geração e em harmonia com a floresta.
É um trabalho totalmente em harmonia feito com a floresta, né? As mulheres têm esse trabalho que passa de geração em geração e a gente faz lá nas comunidades, usa o cooperativismo em harmonia das 12 comunidades que a gente tem trabalhado, né? E é um artesanato que carrega valor, que carrega ancestralidade, que carrega muito a nossa cultura do rio Arapiuns.
O destaque da Expo Favela Innovation Brasil garantiu a Natália uma vaga no reality Expo Favela, o desafio apresentado por Pedro Lins no programa É de Casa da TV Globo. No quadro, Natália concorrerá a um prêmio de R$100 mil. Atualmente, são 8 comunidades envolvidas com turismo de base comunitária através da Turiarte, comprometidas em preservar e conservar os territórios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Parceria com a FUNAI pretende fortalecer o atendimento educacional das escolas da terra indígena Yanomami, em Roraima. Serão distribuídos kits escolares, bem como merenda para as escolas. Confira os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Secretaria de Educação e Desporto firmou uma parceria com a Força-Tarefa da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O objetivo é fortalecer o atendimento educacional para estudantes de escolas localizadas em área de voo na terra indígena Yanomami. O coordenador da Força-Tarefa, Ivo Makushi, foi recebido pelo secretário adjunto de gestão do Sistema Educacional da SEED, Edson Mendonça, para alinhar as atividades que serão executadas por meio da parceria, como destaca o secretário Edson.
É uma parceria muito importante que vem nos ajudar nessa questão logística de distribuição, tanto de kits escolares, insumos, merenda, que vai nos ajudar muito nessa região Yanomami, principalmente a região de área de voo, né? Então nós tivemos aqui hoje, recebemos hoje o Ivo, né, que é o chefe da Força-Tarefa da FUNAI, e ele se comprometeu a inserir dentro dos voos que a FUNAI faz rotineiramente dentro da terra Yanomami, a entrega, né, o transporte dessas merendas, que vai ajudar para que essa merenda chegue. Então é uma parceria para 2026 que vai ajudar tanto a equipar as escolas quanto o fornecimento regular da merenda escolar.
Ivo Makushi explicou que a Força-Tarefa é fruto de um termo de execução descentralizada entre a FUNAI e a Fiocruz e que atualmente possui 78 profissionais atuando.
A gente tem essa Força-Tarefa de Desenvolvimento Sustentável da Terra Yanomami, né, que é uma parceria da FUNAI com a Fiocruz, e a gente tem recebido muitas demandas das associações sobre a parte da educação escolar indígena, principalmente de levar as merendas para dentro das comunidades indígenas, para as crianças, né, estudantes da terra Yanomami. E a gente veio falar com o secretário Edson para saber se a gente poderia ver uma parceria, aproveitar melhor os recursos públicos, principalmente recurso federal, para ver se a gente consegue realmente encaixar nos voos, né, que nós temos semanalmente, algum material para atender as comunidades indígenas ali da terra Yanomami. Tanto a merenda escolar, material didático, equipamentos que a Secretaria de Educação quer mandar para a terra Yanomami, para as escolas.
A parceria contemplará as escolas da terra indígena Yanomami já no ano letivo de 2026. Segundo o censo escolar, a rede estadual possui 22 escolas indígenas na região, que juntas atendem 1.284 estudantes. A força-tarefa atende com voos semanais, enviando suprimentos para as regiões de Auares, Surucucu, Saúba, Alto e Baixo Mucajaí, Missão Catrimane e Ericó. Com a parceria, a SEED aproveitará essa logística para enviar gêneros alimentícios, kits de fardamento escolar, materiais didáticos e pedagógicos, a fim de atender as instituições indígenas localizadas em áreas de difícil acesso de forma integral e regular. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Roraima acelera a transformação digital e fortalece indústrias locais. Esse momento reforça o compromisso com a inovação, a competitividade e o desenvolvimento econômico do Estado. As informações com Luana de Oliveira.
Empresários, representantes públicos e lideranças civis de Roraima participaram na última semana da mostra de resultados e rodada de crédito do programa Chão de Fábrica Digital. Esse é um marco importante para o fortalecimento do setor produtivo roraimense, o que acaba reforçando o compromisso com a inovação, a competitividade e o desenvolvimento econômico do Estado. No projeto piloto, o governo de Roraima, por meio da SEAD, aportou R$ 200 mil, somados aos R$ 200 mil do SEBRAE. O investimento total de R$ 400 mil. O coordenador de Indústria Criativa e Inovação Sustentável, Reginaldo Rubi, destacou a importância desse recurso.
Esse recurso garante atendimento a 20 indústrias locais, cada uma recebendo cerca de R$ 20 mil em consultorias, capacitações e tecnologias voltadas à automação, sensoriamento de linha de produção e eficiência energética.
A iniciativa faz parte do convênio firmado entre a SEAD e o SEBRAE, com foco direto no fomento à transformação digital e no fortalecimento do ambiente empresarial, comercial, industrial, de serviços e geração de oportunidades. O superintendente do SEBRAE Roraima, Emerson Baú, destacou que o Estado vive um momento decisivo de transformação econômica. Segundo ele, a matriz econômica local passa por um processo de inversão importante, no qual o setor privado já supera o setor público. Um cenário muito diferente de duas décadas atrás.
E hoje, a nossa matriz econômica, ela está num processo de inversão, onde a economia do setor privado já é superior ao setor público, certo? Isso é importante, porque há 20 anos atrás não era assim. Então, a matriz já está sendo invertida. Nós estamos chegando no momento do processo da industrialização e agroindustrialização do Estado.
Esse é um papel estratégico da formação da mão de obra. Apesar de pesquisas recentes apontarem que Roraima possui uma das forças de trabalho mais qualificadas do país, ainda há um descompasso entre o que o mercado precisa e o que é encontrado na prática. O avanço da agroindustrialização e dos serviços especializados deverá ganhar ainda mais força nos próximos anos, consolidando o setor privado como o protagonista do desenvolvimento econômico de Roraima. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere florestas saudáveis, asseguram os sistemas alimentares tradicionais da carne silvestre da Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Secretaria de Meio Ambiente do Careiro inicia a revisão do Código Ambiental do município. O objetivo é atualizar as regras e fortalecer a proteção do meio ambiente. Anderley Oliveira é quem tem as informações.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou o processo de revisão do Código Ambiental Municipal. Um passo fundamental para modernizar a legislação, garantir mais segurança jurídica e aperfeiçoar as políticas de preservação dos recursos naturais. O trabalho está sendo conduzido por uma equipe técnica da SEMA. O secretário Ronaldo Santos esclarece que esta é uma atualização recomendada devido o documento estar defasado diante da realidade atual.
E hoje, com toda a parte técnica, a jurídica, é recomendado que se faça essa mudança, né? E nós temos muitas coisas para alterar, para fazer assim, um trabalho bem técnico mesmo, porque nós estamos com um código muito defasado e precisamos atualizar. Porque esse código foi montado através de um técnico de Manaus e ele não botou nossa realidade. Então nós temos que viver a nossa realidade. Tem muitas coisas que precisam ser tiradas e muitas sejam colocadas. Então, para o uso nosso constante do dia a dia, precisamos dessa grande mudança.
O engenheiro ambiental Adriano Araújo destacou que a revisão está sendo feita por meio do Conselho Técnico.
Está reunido o Conselho Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para fazer a nossa atualização do Código. A nossa lei ela é desde 2007, tem mais de 18 anos que ela existe no nosso município, mas com o tempo, o sistema, né, o nosso sistema econômico, a nossa realidade do município, ela vem mudando muito e muito rápido. Então, com isso, é necessário que a gente faça essa atualização periódica sempre, para que a gente possa estar atualizado e sempre, sempre garantindo o funcionamento das questões ambientais dentro do nosso município.
A construção do novo Código Ambiental também prevê momentos de participação social, garantindo que produtores, comerciantes, associações, lideranças comunitárias e a população em geral possam contribuir com sugestões e esclarecer suas dúvidas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Florestas saudáveis asseguram os sistemas alimentares tradicionais da carne silvestre na Amazônia. Novo estudo publicado em revista científica é o primeiro esforço em larga escala para mapear a caça de animais silvestres em toda a Amazônia. Confira com Daniela Pantoja.
Em um estudo inédito publicado na revista científica Nature, foram reveladas a riqueza biológica e cultural dos sistemas alimentares baseados na carne silvestre e sua importância para os povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores do interior da Amazônia. Rani Rocha, pesquisador do Centro Internacional de Pesquisas sobre Florestas e do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mau-Mirauá e membro da Rede de Pesquisa sobre Diversidade, Conservação e Uso da Fauna Amazônia, a Rede Fauna, explica que um dos pontos destacados no estudo é a quantidade da carne silvestre produzida na região, o suficiente para suprir quase metade das necessidades diárias de proteína.
Bom, essa pesquisa, ela visou entender, né, a quantidade de carne de caça que é utilizada por povos indígenas, comunidades, né, locais, moradores de áreas rurais da Amazônia. Então, a gente estimou, né, a quantidade, o valor nutricional, ou seja, quanto que essa carne de caça provê, né, de nutrientes essenciais para essas comunidades que normalmente moram, né, em locais mais distantes das áreas urbanas. Elas têm, né, já vivem né, de uma forma tradicional, tem uma cultura relacionada ao uso dos recursos da floresta. Então a gente visou entender esses dois aspectos, né, a quantidade, as principais espécies caçadas e o valor nutricional dessa carne para as comunidades.
O estudo é fruto de uma parceria de anos entre pesquisadores e comunidades indígenas e locais. Sendo assim, a pesquisa reúne um conjunto de dados coletados entre 1965 e 2024 em mais de 600 comunidades de todo o bioma amazônico, como cita o pesquisador.
Então a gente chegou a essa conclusão baseado em uma colaboração assim, muito, muito grande entre pesquisadores brasileiros, né, que trabalham na Amazônia, pesquisadores de outros países também, né, então da Amazônia peruana, Amazônia, né, da Guiana Francesa e também, né, a partir de várias publicações que já foram feitas. Então a gente fez um compilado, né, a gente compilou essas informações que já tinham sido publicadas por vários pesquisadores na Amazônia, também dados primários ou dados brutos, né, de pessoas que vêm fazendo esse monitoramento há muito tempo. E esse monitoramento, né, de caça, ele é feito de forma participativa com as comunidades locais, né? Então os povos indígenas, comunidades locais participam desse processo, fazendo esse monitoramento elas mesmas, né, em relação ao que é caçado. A gente analisou mais de 600 comunidades, localidades, né, diferentes na Amazônia. Então tem um banco de dados assim muito expressivo, né?
A caça tradicional na Amazônia é moldada por conhecimentos, regras e práticas culturais que regulam o uso da fauna há milênios. Os povos indígenas e comunidades tradicionais têm historicamente praticado uma caça sustentável, defendendo seus territórios e manejando por meio de normas sociais e alimentares, restrições e relações de reciprocidade com os animais. Mas na contramão dessa proteção, o estudo também alerta que o desmatamento representa uma ameaça direta a esses sistemas alimentares. O pesquisador Rani Rocha destaca que essa é a questão mais desafiadora, principalmente quando se trata do desmatamento pela expansão da fronteira agrícola. Nestes locais, a quantidade de carne cai expressivamente.
E aí a questão do desmatamento é que é o ponto mais desafiador, né? Porque o que a gente notou é que em áreas onde essas comunidades, né, elas estão e houve, né, um desmatamento, e quando a gente fala de desmatamento é principalmente pela expansão da fronteira agrícola, né? Nas áreas do arco do desmatamento, por exemplo, ali a produtividade da caça cai muito, né? Então, o que a gente está falando é que a quantidade de carne que um caçador, né, de uma comunidade local consegue caçar cai expressivamente, né? Mais de 70% nessas áreas mais desmatadas. Então, a gente está falando de uma perda, uma questão de saúde pública, por exemplo, quando a gente pensa na perda nutricional, né, que isso causa, perda cultural, né, uma perda da floresta, né, saudável.
A pesquisa também tem apoio das maiores entidades representativas dos povos indígenas e comunidades tradicionais da Amazônia Brasileira, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, e o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Cozinha solidária do Espaço Mãe Natureza é habilitada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. O espaço oferece oficinas educativas, em especial às crianças e adolescentes, do bairro Santo André, em Santarém. Quem traz as informações é Daniela Pantoja.
O Espaço Mãe Natureza, que oferece oficinas educativas às crianças e adolescentes do bairro Santo André, em Santarém, no Pará, teve a certificação de sua cozinha solidária, reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, MDS. A certificação foi concedida pela Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, de Santarém, o órgão responsável pela coordenação da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que formaliza o Espaço Mãe Natureza, como equipamento habilitado pelo MDS, integrando a Rede Nacional de Iniciativas voltadas ao Direito Humano à Alimentação Adequada. Com esse reconhecimento, a Cozinha Solidária do Espaço é a primeira do Oeste do Pará, oficialmente habilitada pelo Governo Federal. Para a irmã Ieda de Souza, responsável pelo espaço, a certificação representa um momento de alegria e satisfação em continuar oferecendo uma alimentação de qualidade para as crianças e adolescentes.
O fato da nossa cozinha ter sido habilitada aqui no Espaço Mãe Natureza, habilitada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, é motivo de alegria, de satisfação para todos nós, porque irá trazer para nós melhor condição de servir. Já estamos fazendo uma sopa saudável, um mingau saudável, fruta, com a ajuda de outros programas que está chegando.
Apesar do reconhecimento em integrar a Rede Nacional de Segurança Alimentar e ampliar o atendimento às famílias em vulnerabilidade, o local precisa de melhorias na estrutura. Para isso, precisa recorrer a editais, como cita irmã Ieda de Souza.
A cozinha em si, ela tem passos, né, passo a passo. Nós ainda vamos depender de outros editais para adaptação, para comprar utensílio, contratar pessoas, mas tudo isso vai depender de edital. Mas, de princípio, já estamos felizes, contentes. Significa uma conquista, significa que podemos nos esforçar para servir melhor.
Com a certificação, o Espaço Mãe Natureza passa a integrar oficialmente a Rede Nacional de Equipamentos de Segurança Alimentar, fortalecendo ações permanentes de combate à fome e promoção da cidadania no município de Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fiéis católicos de Manaus participam do Jubileu dos Pobres. A caminhada reforçou o papel da igreja para com as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Confira com Tânia Freitas.
Agentes das pastorais e movimentos da Arquidiocese de Manaus, que trabalham com as pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade social, participaram nesse domingo do Jubileu dos Pobres. Com o tema Tu és a minha esperança, a programação iniciou na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, com peregrinação até a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, ambas localizadas na área central de Manaus. A concentração de fiéis começou às 6:30 da manhã, com um momento de fé e reflexão sobre a missão de ser sinal do amor misericordioso de Deus no meio dos pobres. Para a assistente social do Centro de Acolhida do Povo da Rua, Dom Sérgio Eduardo Castriani, Ana Bezerra, a caminhada reforça o papel da igreja para com as pessoas em vulnerabilidade social.
A Arquidiocese de Manaus, ela tem contribuído muito com a questão das pessoas em situação de rua e das pessoas em vulnerabilidade social. Gostaríamos muito de reforçar essa questão desse olhar caritativo, não, olhar humano. Que quando você olha com amor, que é o que Cristo nos pede, o que Jesus nos pede, quando nós temos essa missão do cuidado, né, da caridade, do olhar humano, com certeza as coisas se tornariam muito melhor.
O símbolo central da caminhada foi a cruz, representando a cruz de Cristo como sinal de esperança e salvação. A peregrinação também foi um convite para a renovação espiritual e o compromisso com os mais necessitados, como destaca o vice-presidente da Caritas Arquidiocesana de Manaus, Padre Alcimar Araújo.
E o jubileu para nos ajudar a nos conscientizar cada vez mais da necessidade, ajudar a igreja toda a perceber que a ação pastoral dela não pode esquecer os mais pobres. Tem que fazer parte, né? É um apêndice do agir pastoral, do fazer pastoral. Ao contrário, faz parte do agir pastoral. Então a gente celebrar isso é muito importante para nós e esperamos também que para eles.
Ao chegar à catedral, os participantes passaram pela Porta Santa e participaram da celebração eucarística do primeiro domingo do Advento. evento. Durante a Santa Missa, o cardeal Dom Leonardo Steiner ressaltou que ao celebrarmos este jubileu, se renova o compromisso de uma igreja em saída, com os olhos voltados para os pobres da sociedade, levando o evangelho da misericórdia a todos os cantos.
Então, queridos irmãos e irmãs, nós que hoje acompanhamos os nossos irmãos nessa peregrinação, queremos viver de um Deus que se fez pequeno, um Deus que se fez pobre, e irmos sempre, sairmos sempre ao encontro dos irmãos e irmãs. Queria agradecer a todos os que participaram, que organizaram essa peregrinação até aqui, para podermos assim celebrar esse ano santo, o ano da esperança, com os nossos irmãos no dia em que celebramos o Dia Mundial dos Pobres, instituído por Papa Francisco.
Este foi o último jubileu a nível arquidiocesano, reunindo pessoas de todos os setores e pastorais.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial.
Mais uma vez, deputados e senadores da República Brasileira agem intencionalmente contra as populações e a natureza amazônica em especial. Em comportamento político e moral vingativo contra o presidente da República, destroem os poucos vetos do senhor presidente ao projeto de lei da devastação. Primeiro, criaram um projeto de lei de licenciamento ambiental com cerca de 400 regras, basicamente para modificar totalmente as leis anteriores aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal há muitos anos. Modificaram as leis ambientais para liberar invasão de florestas, liberar os rios para uso de empresários e até liberar o subsolo para livre exploração de minérios. Em outras palavras, destruíram as leis ambientais para facilitar a exploração. O presidente da República tentou uma negociação parcial. Retirou do PL da devastação 63 regras que considerou mais violentas aos povos indígenas, à floresta amazônica e ao meio ambiente em geral. Nos últimos dias, numa atitude de confronto de poder, a maioria dos deputados decidiu negar 53 vetos que o presidente havia feito. Portanto, vetaram os vetos. E agora fica para o Supremo Tribunal Federal decidir quem está legal. Enquanto isso, ficam ameaçados tanto a floresta amazônica, o Pantanal do Mato Grosso, os rios, florestas indígenas, os quilombolas, ribeirinhos e até moradores das cidades que já sem o licenciamento ambiental já dependem apenas dos interesses dos ambiciosos empresários. Para os moradores e moradoras do estado do Amazonas, por exemplo, os quais asfaltar a rodovia Manaus-Porto Velho vai atender a empresários da Zona Franca, mas vai aumentar a invasão florestal, de que adianta saber dos desastres que virão se os políticos insistem no tal asfaltamento? De que adiantou acontecer a Conferência do Clima recém-concluída na Amazônia se os deputados e senadores querem a destruição ambiental? Para os e as lutadoras sociais de toda a Amazônia, fica uma lição: das eleições do próximo ano, botar fora todos esses traidores do nosso país, votando em outros candidatos a deputado e senador que sejam menos traidores. Errar uma vez se compreende, mas errar outra vez é ser otário. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.347 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Anderlé Oliveira, Lauane Gonçalves, Luana de Oliveira e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.